Na sua fatura. Senhores deputados, deputado Pedro Mota Soares está a chegar, mas julgo que podemos avançar, se não se importarem, para outros pontos da nossa agenda, para adiantarmos trabalho. Assim sendo, eu iria começar os nossos trabalhos, cumprimentando os senhores deputados, desejando-lhes bom dia. Passávamos ao ponto 1, que é a apreciação e votação da ata 82, relativa à reunião de 8 de fevereiro. Julgo que estamos em condições de a votar. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. Se não se importam, passaríamos para o ponto 4, que é a fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 466, 523, 553, 562 e 568. Havia um pedido do Bloco de Esquerda para adiamento e havia inclusivamente sugestões já feitas. Eu julgo que estamos em condições, se entenderem, de fixar essa redação final. Se não houver nenhuma observação da parte dos grupos parlamentares, pergunto ao Sr. Deputado Moisés se pretende alguma observação sobre essa matéria. Não sendo o caso, o Sr. Deputado
Posso,
tem a
Presidente?
palavra.
Peço desculpa. Obrigado. O Bloco de Esquerda tinha efetivamente feito uma proposta de alteração à primeira proposta de redação conjunta, mas, na verdade, eu creio que ela não foi incluída. Não... Na verdade, sim. Não sei se o Sr. Presidente pode.
Não, Sr. Deputado, ela está tacitamente aceita. Se for aprovada, será incluída tal e qual
Não, então,
a
claro,
proposta do
sem
Bloco de
problema,
Esquerda.
sem problema. Ok.
Então, sendo assim, da parte das outras bancadas, vejo que não há oposição. Portanto, esta redação final, Sr. Deputado. Ah, então, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ainda não votamos. Estávamos só a dizer que. Estávamos. Estava-se, já agora, bom dia, bem-vindo à. E já agora estava apenas o Bloco de Esquerda a confirmar e a reafirmar a proposta de alteração que fez. E estava eu a comunicar que todos os grupos parlamentares aceitam a redação proposta pelo Bloco de Esquerda. Portanto, já só falta as propostas de alteração de Vossa Excelência. Tem a palavra. Posso. Não, não há problema nenhum. Há problema nenhum. O Bloco de Esquerda está, como, está exatamente como está, só que o Bloco de Esquerda tinha proposto, com a inclusão da expressão avançando de imediato com o projeto de desassoreamento da Ria de Aveiro. E está aceito. E está aceito. Portanto, a próxima redação final incluirá esta proposta do Bloco de Esquerda. Então, senhor deputado, se não se importa, diga-nos o que sobre esta matéria.
Peço desculpa. A nossa coloca uma questão que os outros não colocam, que se prende com o envolvimento das entidades, das associações, das comunidades locais. E está aí, no ponto 5. Opa, está aquele lado. Se tivesses tantas coisas como eu, também fazias isto. Opa, não me digas nada. Pois não, é que o nosso para além tem o nosso. É que isto faz um resumo do nosso. Podes pôr. Opa, desculpa, vou estar a fazer. O nosso tem entidades, associações e comunidades locais. E foi isto que foi aprovado no plenário. Portanto, eu solicitava que a entidades locais acrescentassem associações e comunidades locais. Em vez de entidades locais, punha-se entidades, associações e comunidades locais.
Senhores deputados, da parte da mesa não vê nenhuma objeção para que essa inclusão aprovada em plenário complete a nossa redação final. Não tenho que pedir desculpa, estamos exatamente a tratar desse assunto. Estão todos confortáveis com esta nota? Podemos fixar a redação final com a proposta do Bloco de Esquerda e com este inciso do Partido Comunista aos Verdes? Inciso? Não, esta é a reposição do que foi aprovado em plenário. Assim sendo, está fixada a redação final. Sr. Deputado, muito obrigado pela ajuda. Como vê, em tempo e a tempo de resolvemos o problema. Assim sendo, estamos já em condições de retomar a nossa agenda. Podia então, passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação dos pareceres sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à governação da União de Energia, que altera a Diretiva 94/98/2009, regulamentos números 663/715, Diretiva 2009/73/2009/119 do Conselho e uma série de outras que me dispenso de ler, sob pena de parecer um maluquinho. Senhor Deputado Pedro Mota Soares, sobre estas duas, podemos juntar os dois pontos e, se não se importar, fazer já a apresentação dos dois parceiros. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta matéria foi-me distribuída, provavelmente os senhores deputados lembrar-se-ão, porque está dentro do chamado pacote da energia. Já aqui há 15 dias, se não me falha a memória, também votámos aqui dois pareceres também relativos a este pacote, que tinham muito a ver com a eficiência energética dentro dos edifícios e fora dos edifícios, e agora estas duas iniciativas continuam a complementar esta lógica que eu reduziria aqui na tentativa de cumprir cinco objetivos. E exatamente, quer estas duas diretivas, quer as que nós votámos aqui há 15 dias atrás, têm exatamente a ver com isso. Objetivos de segurança energética, e isso é especialmente importante no caso que nós estamos hoje aqui a falar das interconexões, porque quando falamos aqui de segurança energética é não só assegurar o abastecimento de energia às várias populações europeias, mas também tudo o que, nomeadamente no segundo parecer que estamos aqui a discutir, esse é muito evidente, que tem a ver com a coordenação de todas as entidades de segurança, proteção civil, que existem ao nível europeu, e no caso português isto tem uma especial importância do ponto de vista das interconexões, até para dar à própria União Europeia uma fonte alternativa de energia que não se esgota só no que hoje existe a leste, e todos nós conhecemos os problemas geopolíticos, basta percebermos o que é que está acontecendo neste momento, por exemplo, na Ucrânia, para percebermos que a segurança do fornecimento energético à Europa está posto em causa, e nesse sentido isto para Portugal é algo que é absolutamente relevante. Depois também, do ponto de vista, o segundo objetivo é garantir também aqui a eficiência do próprio mercado energético, e isso é muito importante. Depois há um objetivo também muito declarado que tem a ver com a própria eficiência energética, só para se ter uma ideia, uma das finalidades, um dos destaques que este documento tem é a redução de pelo menos em 40% das emissões de gases com efeito de estufa em toda a economia. Quer isto dizer que, conseguindo nós quebrar aqui um bocadinho aquela barreira dos Pirineus, que nos dá também, nesse sentido, uma ligação muito importante à Europa Central, ao centro da Europa, uma das responsabilidades que teremos também é, do ponto de vista da produção e da transmissão dessa energia, que uma redução em 40% da emissão dos gases com efeito de estufa, um aumento mínimo de 27% de eficiência energética, com um objetivo de chegar até aos 30%, e uma cota de pelo menos 27% de energias de fontes renováveis consumidas na própria União, e dentro do âmbito da interconexão, 15%. O quarto objetivo, um objetivo também muito importante, que é o objetivo da descarbonização da nossa economia, das fontes também energéticas, e o último e quinto objetivo é o objetivo que se prende muito com a investigação, inovação e competitividade. Como eu dizia há pouco, Sr. Presidente, a diferença entre estes dois diplomas é que num nós temos, acima de tudo, a lógica da da redução da emissão dos gases com efeitos de estufa, das energias, das fontes renováveis, da eficiência energética e, acima de tudo, da interconexão de eletricidade. E isso para nós é absolutamente vital, é um tema que nós temos falado aqui muito no âmbito desta Comissão. Nesse sentido, quebrar aqui a barreira que separa a Península Ibérica do resto da Europa, mas a barreira que nós temos, nomeadamente com a França, é algo muito relevante. A outra, a segunda, que é a 2013-31, tem muito mais a ver com a segurança efetiva e, portanto, além de haver esta interconexão, é preciso também encontrar aqui, do ponto de vista dos vários sistemas, das várias entidades que fazem esta mesma segurança, formas de poder haver diálogo, poder haver partilha também aqui de informação e, acima de tudo, uma definição muito clara dos patamares de intervenção. O que é patamar de intervenção nacional, o que é que passa a ser patamar de intervenção comunitário. Eu chamava só a atenção de um ponto que tenho em ambos os relatórios, que tem a ver com o princípio da subsidiariedade. Acima de tudo, o que nós analisamos aqui também, um dos pontos muito importantes é analisarmos o princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade, mas eu vou-me cingir aqui ao princípio da subsidiariedade. Nesse sentido, no âmbito do princípio da subsidiariedade, é percebermos efetivamente quem é que tem capacidade de intervenção, se são os Estados a nível nacional, se é a própria União. Nós percebemos uma matéria que tem a ver com interconexões energéticas. Grande parte da esfera de intervenção é mais eficaz se for feita do ponto de vista da União. Os Estados-membros, por si só, sozinhos não conseguem. Portugal já tentou durante muito tempo fazer essa interconexão, como é óbvio não consegue fazer sozinho, mas um dos aspectos que é muito importante nestes dois regulamentos é que há uma grande esfera de intervenção que é uma esfera dos Estados-membros e, portanto, uma grande parte da intervenção é uma intervenção que é feita ao nível dos Estados-membros. Aliás, lembrar-se-ão também as senhoras e os senhores deputados, que no último pacote que nós falámos de pareceres que eu também tive a felicidade de relatar, eu transcrevi aqui a expressão que já tinha tido nos outros, que era, neste caso em concreto, os Estados-membros conservarão a flexibilidade de que já gozam para escolherem a combinação de estratégias e a abordagem a seguir, a fim de obter as economias de energia fixadas para 2030, incluindo o fazimento da sua construção. Este ponto para nós é um ponto muito relevante, porque marca mais uma vez também que, de facto, o princípio da subsidiariedade está a ser respeitado, pelo menos na minha opinião, no meu entendimento, nestes dois regulamentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares tem alguma observação a fazer. Não sendo, Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para felicitar o Sr. Deputado Relator, porque isto é uma matéria que nos une a todos, e felicitá-lo também pela clareza como apresentou a matéria, só uma parte que não foi devidamente desenvolvida, mas penso que todos percebemos que é a questão da estabilidade e do equilíbrio dos preços de energia no mercado europeu, mas penso que quem lê o relatório facilmente chega lá a ver esta nota só que queria dar e mais uma vez felicitar porque foi muito claro, o relatório está bem construído. Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, resta-me também cumprimentar o Sr. Deputado Relator, pôr à votação. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Passamos aos outros assuntos. Temos aqui algumas alterações. Como se souberam ontem, o Sr. Ministro do Ambiente teve uma indisposição que o impediu de vir à Comissão. Sugere-nos o adiamento e como a senhora... Temos outras datas, final de plenário, que me parecem mais complicadas e redutoras para uma audição regimental. Eu sugeria que o dia 8, que estava previsto para a Ministra do Mar, que também nos comunica que não consegue estar presente, passasse a ser o dia do Sr. Ministro, que é uma quarta-feira, portanto, começamos às 10 da manhã, dia 8, quarta-feira, fazíamos a audição do Sr. Ministro do Ambiente, audição regimental, e depois no dia 14, terça-feira, faríamos a audição da Sra. Ministra do Mar. E, portanto, assim ficaríamos com uma tarde, terça-feira, para a Sra. Ministra do Mar e uma manhã para o Ministro do Ambiente, em vez de estarmos a utilizar debates quinzenais, final do plenário, porque nos debates quinzenais, embora a agenda teoricamente é curta, mas obriga a uma concentração maior dos seus deputados e obviamente vamos tentar utilizar as nossas datas normais. Assim sendo, eu diria como iria tentar fixar estas datas. Depois comunicava aos seus deputados que baixaram para a apreciação da generalidade os projetos de lei 400 do Partido Comunista Português, reduz o preço do gás óleo rodoviário através do nível de incorporação de biocombustível, o 407 do Bloco de Esquerda, simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição de subsídio social de mobilidade atribuído aos residentes da região autónomas, e era necessário nomear relator, o relator cabe ao Partido Socialista, depois, obviamente, durante os nossos... as duas apreciações que acabaram de baixar à nossa comissão, mas depois comunica. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
É só para perguntar, Sr. Presidente, se porventura a carta que ficou de ser enviada para o IMT a propósito daquela petição sobre os veículos de rodas já seguiu ou não?
Já seguiu, Sr. Deputado. Aguardamos resposta. Assim sendo, fazemos um intervalo de um minuto, 30 segundos, já chegaram os convidados. Eu preciso só casa.